Salve, salve a todos, aqui é o Joãozinho, estamos aqui diretamente da Manchester Paulista para mais um episódio do What If Soccer aqui neste canal. E no episódio de hoje não poderíamos começar de uma maneira diferente, senão com a frase do Joamir Betting. Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível.
Fala galera, aqui é o professor Felipe. Tá difícil não ser palmeirense, vai gente. É muito gol, é muita alegria nos últimos dias aí, né?
Oi gente, aqui é Elô do Segunda DM. E a gente veio falar de um assunto que os gambá odeia falar, mas não tem como fugir, né?
Fala pessoal, aqui é o Gui. E hoje a gente veio falar do Palmeiras, que nunca foi ser tão bom ser palmeirense que nem na última semana.
Guido, eu queria começar esse podcast aqui com você contando pra gente como que foi a sua preparação, como é que foi o dia do jogo lá na quinta-feira, como é que foi a preparação? Você tava 100% confiante, você vai ser daquele time que eu nunca duvidei ou duvidamos um pouquinho? Como que foi essa preparação aí pra partida?
Ah, professor, não tem como mentir, não. Eu não tava duvidando um pouco pelo jogo estar 3-0. O LDU ter jogado muito bem na partida passada. Tava duvidando um pouco, mas sempre com aquele espírito palmeirense, acreditando que tudo podia acontecer. Já me preparei bem, já sentei no sofá aqui e fiquei assistindo cada meu jogo pra ter certeza que o Palmeiras ia se consagrar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que acho que é virar o jogo. Né?
Elô, e você?
Sem mentir aqui, ó.
É, vocês sabem que uma coisa que, assim, eu não tava, é, assim, não acreditando. Eu tava muito acreditando, na real, porque, não, pra mim, assim, nada impossível desde aquele jogo contra o Botafogo, entendeu? Os 4-3, que pra mim, assim, Palmeiras nunca fez um jogo tão bem quanto aquele. Então, pra mim, ia ser isso, entendeu? Tipo assim, ia ser nesse pique. Entendeu? Só que um segundo jogo, no caso, né? Que não foi no Botafogo, porque foi no segundo tempo, no caso. Mas assim, eu tava muito confiante. Óbvio que a gente tem aquele receio de, tipo assim, mas será mesmo? Porque o Palmeiras, às vezes, assim, promete bastante e acaba, às vezes, não entregando tanto quanto promete. Quanto ele também promete e acaba entregando o dobro do que promete. E o que foi esse jogo? Então,
existe um verbo pra isso, né, Elô? É a famosa palmeirada.
Exatamente, entendeu? E, assim, o Palmeiras, eu nunca vi, o Palmeiras realmente, assim, provou que é o time da virada, entendeu? Porque todo mundo tava desacreditando, eu acho que até, assim, os próprios palmeirenses, assim, até os fanáticos, eu acho que tava com aquele receio, assim, desacreditando um pouco, mas o Palmeiras provou, né, o porquê que ele é o time da virada.
E, Felipão, como é que foi a sua, a noite aí, a preparação pra partida aí, como é que você tava?
Cara, esse dia eu dei aula à noite, né, e aí minha aula acabou mais ou menos no começo do jogo. Então, a primeira parte do jogo eu não assisti porque eu tava na estrada. Mas antes do jogo, eu tava com esperança, porque, cara, o primeiro jogo, sendo lá, na altitude, eu não tinha esperança de que a gente fosse brilhar. Mas eu também não tinha noção de que a gente ia tomar um sacode de 3-0, né? É que a gente foi mirim, né, nesse jogo, mas tudo bem. Agora, no jogo de volta, eu falei, não, ok, vai ser difícil, vai. Vai ser complicado? Vai. Os caras vão entrar se jogando a cada suspiro que tomar no cangote? Vão. Mas eu não imaginei que a gente fosse chegar assim de zero, sabe? Eu achei que ia ser um negócio mais, pô, se a gente mandar bem, vai ser nos pênaltis. Cara, mas a hora que o Marcos falou que ele comprou o ingresso e ia ver no estádio, eu falei, perdemos, já era. Marcos, é frio, cara. Nas últimas 3 eliminações, ele tava lá, o vivaço. Eu falei, ah, já era, cara. Eu tava com esperança, mas agora você acabou comigo, velho.
Dessa vez foi diferente, pelo menos.
É, e aí eu lembro que eu tava no carro, aí pipocou a bolinha, né, do aplicativo lá do Google de gol. Aí eu falei, vixe, começou a fazer gol já e agora, de quem foi? Na hora que eu abri 1-0 Palmeiras. Eu falei, eita, vamos lá, beleza, começamos bem. Aí eu tirei a notificação, né? Aí, cara, não tocou mais nenhuma notificação. Até eu cheguei, aí eu fui jantar, tomar banho e tal, no fim das contas eu nem consegui ver o jogo muito. Né? Eu acompanhei mais depois que eu fui assistir próximo do final da partida. Mas na hora que eu fui abrir o aplicativo, já tinha chegado nos 4-0. Eu falei, ô louco, bicho, não é que a gente ganhou essa jossa, né? Aí eu fiquei empolgado pra ver o jogo, cara. Só que eu realmente não consegui ver ao vivo por causa de ser dia de aula meu. Mas depois que eu assisti, eu falei, você é louco. Nossa senhora, queria muito ter visto o jogo inteiro.
Agora, a pergunta é, como o Abel sempre fala, era uma montanha grande que tinha que escalar lá. A gente, acho que em boa medida, acreditava na vitória, mas sabia que a escalada era grande, né? Eram 3 gols para levar para os pênaltis. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual o momento que foi aquela virada de chave, eu já estou partindo do pressuposto que ela aconteceu, né? Que você falou, vai dar, que foi no primeiro gol, já eu teve um amigo que eu conversei com ele hoje, ele falou, não, ele tinha traçado a meta hipotética que antes dos 20, se saísse o primeiro gol, ia dar. Mas vocês, foi quando que foi a virada? Falou, vai dar
eu
mesmo.
Eu acho que foi no segundo gol do Fux, eu acho que deu pra perceber ali que o jogo ia ser bom pro Palmeiras.
Terminou, né? Terminou o primeiro tempo na frente, né, cara? Verdade.
É, só bola na área toda hora. Ele deu praticamente nem jogando tava. Então, não, acho que no cara, segundo gol deu pra ter.
Exatamente isso. Acho que o jogo inteiro eles chutaram o quê? 3 vezes a gol?
Sim.
E fraco
sim.
ainda, né? E foi fraco, é. Ó, chute ruim, cara.
Fora. Mas assim, eu criei expectativa, tipo, foi o segundo gol. Só que, sei lá, eu achava que o Palmeiras podia ter feito mais gols, porque eles tiveram muitas oportunidades. Eu acho que foi um jogo
eu
assim...
concordo.
Sim, o Vitor Roque perdeu um gol.
Teve até um lance, eu não sei se vocês viram, que eu acho que tava o Vitor Roque sozinho. Eu não sei se era ele ou o Flaco. Mas assim, eu fiquei muito... Assim, eu e meu pai xingando toda hora a televisão, como se eles pudessem escutar a gente. Mas tipo assim, teve um lance do Vitor Roque, eu acho que foi ele mesmo, que dava pra ele passar pro outro jogador e não passou, porque ele queria fazer o gol. Que até na hora que o meu gritou Foguinho.
Foi depois do primeiro, é. Foi do primeiro gol. Depois do primeiro gol, né, Lu? Que os dois subiram, né?
É, porque eles estavam sozinhos, e o goleiro e o Vitor Roque decidiu chutar. O jogador tava na direita e ele não tocou.
Tá. Fiquei, meu Deus.
Dava pra ser mais.
Dava, não. Pelo que eu lembro, mais ou menos, por alto, de lances de perigo. Cara, a gente podia ter feito um 7-0 nesse jogo, mas assim, tranquilamente, cara. Ia ser um massacrante, assim, a partida.
Teve vários erros do Palmeiras, mas mesmo assim, pela defesa mal posicionada da LDU, conseguiu sair 4.
Vocês chegaram a ver a coletiva do Abel depois da partida?
Sim.
Ele falou que ainda tá chateado com parte da torcida... Imagino eu que fazendo referência à manifestação da torcida depois da Copa do Brasil, né, da eliminação na Copa do Brasil, e que o repórter ainda fala para ele sobre a renovação do contrato, e ele fala que para ele não precisa. A pergunta que fica é, o que, que vocês acham que precisaria acontecer para colocar uma pedra em cima desse assunto da torcida com o Abel aí?
Você fala do lado do Abel, dele acabar com um pouco da mágoa, ou da torcida de estar com o rancinho do Abel?
Então, é o que você quiser responder. Sabe por quê? Porque eu acho que a torcida, minha opinião, eu tô do lado do Abel nessa daí, tá?
Eu também.
Era um pouco mais do que 4 anos, né? Porque o jogo da LDU marcou o 5º ano do Abel. Eu me esqueço agora se são 10 títulos... ou se são mais, mas cara, é da ordem de grandeza de 10 títulos, e aí eu vi pessoas defendendo, falando assim, não, mas a arquibancada é sagrada, que não sei o que, manifestação da torcida é legítima, eu só consigo pensar do lado do Abel, eu trabalhando, dando sangue, 10 títulos em 4 anos, os caras mandando eu tomar naquele lugar, eu fazendo um baita de um serviço bom, então tipo, eu posso estar errado, mas eu tô com o Abel nessa. Só que assim, me surpreendeu ele ainda falar isso na vitória da LDU, sabe? Tipo, eu achei que o clima ia estar numa corrente mais pra frente, e esse trecho eu achei que ficou um trecho meio triste, assim, ele trouxe de volta esse ponto, sabe?
Ah, mas eu acho que, cara, pensa igual você falou, e aí eu também tô com você, e também tô muito mais pendendo pro lado do Abel do que da torcida. Eu acho que eu não lembro com o que eu tava conversando isso, mas eu falei, torcedor, cara, é uma raça muito ingrata, principalmente o fanático. O torcedor fanático e um fanático, um extremista de seitas aí, ser um cultista é a mesma coisa, velho. O cara, ele não tem bom senso. Ele é um aficionado, ele é movido por emoção, né? E o Abel não, o Abel é um profissional contratado, aquilo ali é o ganha-pão dele, cara, né? E é o que você falou, o cara tá sendo consistente desde a contratação dele, não tem... Você vai falar que uma eliminação não é um trabalho impecável? Olha o que o cara tá conquistando, né? Aí você fala, nossa, ele foi eliminado, que trabalho, grande merda de trabalho. Pô, não é assim, cara, o esporte, uma hora você perde, você não vai ganhar tudo pra sempre. E se for assim, perde a graça também. Né? Tem que ser desafiador, tem que ser. Você tem que entrar no jogo naquela adrenalina de saber que você pode perder. Se não for assim, aí vira campeonato francês, velho. Aí você sabe que é PSG que vai ganhar e depois a galera briga pelo segundo lugar, tá ligado? E a graça do campeonato é assistir quem fica em segundo no campeonato francês. É insano.
É, eu concordo. Acho que a torcida é muito, muito ingrata, principalmente os fanáticos. Porque a gente vê o Abel perdeu o título da Copa do Brasil, mas, pô, se pegar o histórico aí, ele ganhou várias Libertadores com o time, coisa que nenhum treinador fez. Então acho que é muita ingratidão da torcida apontar o erro dele em um fato e esquecer dos outros.
Total. Inclusive, Joãozinho, não sei se você lembra, quando a gente gravou, né, o episódio Soccer da final do Paulista, inclusive, que foi contra o Corinthians e o Corinthians ganhou, e enfim, que os torcedores estavam falando, né, que tipo assim, queriam a saída do Abel. Assim, verdade. Eu acho que quando você é torcedor, você tem que ter aquilo na mente, tipo, o seu jogo... Assim, o jogo ou o seu time vai ganhar ou ele vai perder. Palmeiras é muito 8 ou 80. E eu acho que assim como os outros times também. Óbvio que a gente vai ter, assim, épocas que a gente vai estar muito bem, a gente vai estar numa ótima fase, como vai ter épocas que a gente vai estar numa má fase. Isso não vem só de culpa, assim, do técnico, entendeu? E a gente tem que levar em conta que de todos os técnicos que a gente tem aqui no Brasil, o Abel é, assim, um dos maiores, o que mais ficou em um time... aqui no Brasil, eu acho, né, um dos que mais ficaram e que mais teve título. Então, tipo assim, um torcedor chegar e falar, tipo assim, ai, mas ele perdeu. Ele tá errado, ele fez alguma coisa errada. Tipo assim, isso daí não é... A gente não pode embasar isso só no técnico. Tem os jogadores. É, assim, muitas coisas envolvidas, entende? E tudo bem, não ganhou, entendeu? Não ganhou, é isso. A gente, como torcedor, a gente tem que entender, entendeu? E continuar torcendo. Agora, a gente não pode ser do tipo, ai, perdeu, time lixo, técnico lixo, porque não é assim coisas, né? Tipo, eu fico triste quando perde, fico, mas tipo assim, que nem a gente ter perdido pra um time grande, a gente tem que entender também isso, entendeu? São rivais, a gente tem que ver ali que, numa média, são times, assim, que estão ali quase assim, na mesma escala, sabe? Porque o futebol é assim também, entendeu? Às vezes você vê, tipo assim, um time muito foda. E, tipo assim, vai lá jogar com um time meia boca, vamos se dizer, não querendo desmerecer os times, mas vamos supor, assim, um time mais ou menos meia boca, e vai lá o time meia boca ganha do... Então eu acho que futebol é muito 8 ou 80, então a gente não pode ter certeza que vai ganhar, a gente nem sempre vai ganhar, porque não existe um time, assim, atualmente, que vai ganhar sempre. Não é assim, os times vivem em boas fases como em fases ruins, e é isso, a gente tem que aceitar. Como torcedor, a gente vai ter que aceitar.
Eu acho que a gente precisa de campeonatos competitivos, né, cara? Porque vamos falar a verdade, a gente, aqui brasileiro, a gente tem essa ânsia de mundial. Nossa, ganhar mundial. Ah, o time tem tantos mundial, fulano não tem mundial, né? Aí, pô, a gente quer ganhar um campeonato. Pra concorrer, pra competir com o mundial, se a gente tem uma hegemonia aqui de futebol, eu vou usar de novo o mesmo exemplo do PSG. O PSG tá lá, deita o cabelo no francês, chega na Champions, não ganha Champions. Com um elenco milionário, com estrelas lá que disputa no tapa, os caras pagam milhões para montar elenco, chega na Champions, nada, saca? Se a gente não tem um campeonato competitivo, como é que a gente acha que vai ser competitivo a hora que sai do país? Né? Então, hoje a gente, por exemplo, tem, vai, são quantos anos seguidos? 4, 5 anos seguidos que a gente pega a final de Libertadores, dois times brasileiros, né? Mas já tem não sei quantos anos aí que o América do Sul é Brasil. Na Libertadores. E por quê? Porque os campeonatos nossos são extremamente competitivos, cara. A gente tem tido aí campeonatos que a galera tá investindo milhões em jogador. O Flamengo fez investimento pesado, Botafogo fez investimento pesado, Atlético Mineiro, o Palmeiras, né? O Corinthians tentou também, tá ferrado lá de grana, mas tá tentando investir em elenco também, né? Mas, cara, e assim, se não for assim, se não for pra ter frio na barriga antes de jogo, ah, pra que assistir então, saca? Você já sabe o resultado.
Só pra tentar corroborar com o que o Felipe falou, do quão competitivo é o Campeonato Brasileiro, acho que a Elô também tava fazendo esse ponto agora há pouco, né, da competitividade, lembrar que do outro lado do campo tem um adversário, aquela frase que o Abel fala, né, que quer ganhar tanto quanto a gente, que trabalhou tanto quanto a gente.
Exato.
Eu peguei só um recorte aqui dos últimos campeões da Libertadores. Flamengo 2019, Palmeiras 20, Palmeiras 21, Flamengo 22, Fluminense 23, Botafogo 24 e, obviamente, ou Palmeiras ou Flamengo 25, 25. Né? Que a final tá definida. Então, assim, os últimos campeões da Libertadores aí, nos últimos anos... tudo brasileiro, que mostra que estamos com um campeonato bem competitivo.
Não, e a gente vê, né, Joãozinho, tipo, olha os times brasileiros, principalmente esses que foram para as finais aí de Libertadores, né? Pega o elenco dos caras, da onde vêm os jogadores, cara? A gente está comprando jogador justamente dos nossos vizinhos, cara. A gente está trazendo os talentos da América do Sul para jogar no Brasil. Há quanto tempo a gente não vê isso acontecer de forma massiva, saca? A gente tinha um ou outro que vinha de fora para jogar no Brasil, porque a gente só fazia time com elenco nacional. Pô, isso é legal? É legal. A gente tem muita gente de talento? Tem muita gente de talento. Mas isso acaba um pouco por criar uma bolha, onde todo mundo meio que sabe qual é a dinâmica de jogo de todo mundo, porque o campeonato interno só tem BR. Agora, quando você traz gente de fora, você monta elenco com argentino, com chileno, com peruano, com colombiano, com equatoriano... tá ligado? Traz gente da Europa pra jogar aqui. Cara, olha que doideira, o Corinthians trouxe um cara europeu pra jogar aqui, velho. Há quanto tempo a gente não vê um europeu vir pra cá pra jogar futebol? É sempre o fluxo contrário, saca? Isso mostra que a gente tem um campeonato que é atrativo, que é competitivo, saca?
E de seleção, tá também... né, Felipão?
Exato, cara. Não, mas é isso mesmo, cara. A gente perde os jogadores na época de jogos oficiais de Copa, né, ou de preparativos de Copa, porque os elencos dos times nacionais estão indo jogar nas suas seleções, né, cara?
O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, lê, 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 lê.
Pô, mas eu tô otimista com esse Alan aí, hein, cara. Nossa, os jogos que eu tô vendo dele, é louco, cara. Moleque é raçudo demais, velho.
Eu arrisco dizer que o gol da classificação foi... totalmente dele, assim, o Veiga bateu um pênalti muito bom, mas aquele pênalti ali, ele não, ninguém consegue tirar.
Foi assistência dele, foi assistência dele, o outro gol foi assistência dele, acho que ele participou de 3 gols, cara, dos 4.
Foi uma noite mágica dele, você viu que o Abel já falou, antes da partida, inclusive, já tinha falado, acho que pro Barros, que era pra ver os vencimentos dele, pra dar um aumento pra esse menino reconhecer o... ele falou na coletiva aí, se eu não tiver enganado, tá? Se eu não tiver enganado, foi na coletiva. Pra ver os vencimentos dele, porque tem que reconhecer o que ele tem feito pelo clube. Foi isso, Elô?
Eu acho que, se eu não me engano, ele falou. Se eu não me engano, foi na coletiva mesmo. Mas, tipo assim, eu acho que é um garoto... A gente tem que falar, né? Que Palmeiras, assim, eu acho que de todos os times aqui do Brasil... é, assim, da academia deles, só lançam estrelas, porque veio o Estevão, veio o Hendrick, agora ele, tipo assim, são jogadores muito bons mesmo, e começaram ali na base, e se eu não me engano, acho que ele começou na base também, igual o Estevão e o Hendrick, e agora estão, tipo assim, ali no profissional, e logo, logo, pode ter certeza que já vai aparecer time de fora querendo ele.
Sim. São esses jogadores da base que estão fazendo com que o Palmeiras tenha a caixa, né, velho? Pra comprar jogador de fora caro, pra ter elenco, vai, de estrela aí. Porque a gente tá formando jogadores de base tão, tão bons que em 2 temporadas jogando pelo time titular, os caras já viram alvo de negociação internacional, cara.
Uhum, acho que isso é um diferencial do Palmeiras. É transformar esses jogadores da base em nível internacional. A gente viu o Hendrick, tudo bem que quando o Hendrick saiu, o torcedor ficou com um pouco de pé atrás, porque não sabia se era a hora certa, mas aí veio o Estevão. Aí acontecendo a mesma coisa com o Vitor Roque e com o Alan, né, que é muito bom ver.
O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, lê, 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 lê. Oh, oh, oh.
agora que a gente já gravou aqui, é que depois na edição diminui, tá? Mas agora que a gente já gravou um bom trecho aqui de podcast, eu vou falar pra vocês que esse episódio só existe pra duas coisas. Pra gente jogar um monte de hino do Palmeiras aqui na edição entre as falas, tá? Que é musiquinha de torcida, né? Pro editor se divertir ali com a playlist do Palmeiras e ficar fazendo insert no episódio inteiro. E pra essa parte final, que nós vamos pedir os palpites do jogo do dia 29. Só existe pra isso. No meio do episódio, todo mundo pulou. Então, pra você que tá chegando aqui no final do episódio agora, que já viu o começo, agora é a parte dos palpites. Começando por Felipe Ramos. Do nada, assim, no contrapé. Que é pra vir o palpite do coração. É aquele sem do pensar.
Coração? Ah, se é do coração. Se é do coração, eu quero 3-1, cara. Eu quero devolver 3 gols no Flamengo. Já tá engasgado com essa josta aqui já.
Eu tô sentindo, e eu espero muito que não, mas vai ir pros pênaltis. Eu tô sentindo. E eu espero que não.
Mas a gente ganharia nesse sentimento final ou não?
Eu tô sentindo que é pênalti. E, assim, não pode vir pênalti. Porque o Palmeiras não é conhecido por ser bom nessa parte.
Mas, como a gente tá com um goleiro de 2,10 metros agora, Elô. Ou se não for agora...
faça milagre. Seja o que for que faça milagre. Mas eu tô sentindo que vai ir pros pênaltis. Eu espero estar bem errada. Eu espero. E que, igual o Felipe falou, que seja um 3-1 pra nós e é isso.
Eu ia falar 3-1, mas só pra dar um palpite diferente. Acho que vai ser 2-0 o Palmeiras.
Ou que o saldo manteve, né?
É. 2-0 o Palmeiras. Tomara, né? Que seja um jogo fácil aí pro Palmeiras, mas com certeza o Flamengo vai vir muito forte.
Mas sabe o que é maneiro, cara? É uma final, e sem falsa modéstia nenhuma, cara. É uma final dos dois melhores clubes do Brasil, cara. Isso eu acho muito maneiro, saca?
Sim.
E de verdade, os dois melhores clubes das Américas hoje. Ah, América Latina não, das Américas. Pode pegar México, qualquer outro país aí. Não tem clube que bata hoje Flamengo e Palmeiras nas Américas. Ah, e o clube do Messi? Pega fogo, cara. É só o Messi que tem naquela jossa. Tá ligado? Os caras já estão tudo cansados lá, velho. A gente tá falando de clube de performance, não pra fazer americano assistir futebol. A gente tá falando de jogar mesmo, tradição. É uma final que representa, acho que, o melhor do futebol das Américas hoje, saca? Isso que é maneiro, cara. E a gente vai ver esse jogo sendo palmeirense.
Eu acho que é muito legal ver esse jogo, porque é uma disputa que a gente tá vendo meio indiretamente no Brasileirão, né?
Então... também, né, cara? Vão ter duas finais, né, Guido?
É, ver esse jogo...
Tem a corrida do brasileiro e a final do Libertadores, cara. Isso é maneiro, né?
Pessoal, gostaria de agradecer e muito a participação de vocês aqui no nosso episódio do podcast. Guido, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente. E como é de praxe, fica aquele espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um de vocês.
Bom, é isso aí, galera. Primeiramente, queria agradecer o Abel, porque, cara, que maravilha que tem sido, hein? Nossa Senhora. A verdade é uma só. Na CNTPs, o Palmeiras é melhor, cara. É um ATM, o futebol acontece, cara. Valeu, Elô, valeu, Guido, valeu, Johnny, pela conversa. Hoje foi uma conversa nem um pouco clubista, porque a gente está aqui com um elenco diverso, né, de comentaristas, palmeirenses, palestrinos, porcos. Mas valeu pelo bate-papo aí, galera.
Muito obrigada, gente, por assistir mais um episódio nosso. Queria agradecer ao Guido por ter aceitado o convite de ter participado desse episódio. E, né, deixar já uma coisa que o próprio Abel falou, 90 minutos dentro de campo é muita coisa e dá pra fazer história.
Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer desde já o Joãozinho e a Elogui, que nunca tinha falado de Palmeiras nem nada na sala, mas por algum... sensor aí, palestrina, já sentiram que eu também era da Laia. Então, muito obrigado ao Felipe aí também, que pode contribuir ao nosso papo. E minha primeira vez aqui, mas gostei muito, espero voltar mais vezes.
E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Esse episódio usou o hino do Palmeiras do canal do Marcos Klein no YouTube, tá muito maneiro, vale a pena lá conferir. E do canal Fan Chants, fãs Palmeiras. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.